Fala, galera do Palmeiras Online. Estamos aqui para mais um Café Alviverde. Mais uma edição especial aí do Café Alviverde. Inclusive, já estou com o meu café aqui, né? Vamos tomar um golinho. Estamos aqui para mais essa edição. Hoje, terça-feira, 5 de março de 2024. Vamos lá. Temos muitas coisas para discutir, muitas coisas, hein? Bom, antes de mais nada, pessoal, eu queria pedir para vocês, se for possível, claro, acessem o palmeirasonline.com, que é o site mais antigo do Palmeiras aí da internet brasileira. Então, acessem palmeirasonline.com, deixa aí nos seus favoritos. Quando vocês forem entrar no site também, ative o push, né? Vai aparecer um sim ou não, é só você colocar sim. Todas as notícias vocês serão encaminhados aí para essa notícia, né? Para vocês ficarem bem informados. Siga o arroba Palmeiras Online nas redes sociais. Então, estamos aí em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, X, Facebook, todas as redes sociais, estamos com o arroba Palmeiras Online. E para quem está em outras redes, dá uma força para a gente, entra lá no YouTube, / Palmeiras Online, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as principais notificações aí dos nossos conteúdos, tá bom? É isso. Então vamos falar sobre o primeiro assunto aí que é importante, né, falar, que foi a mudança aí que a Federação Paulista fez num jogo entre Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo programado para o dia 10 de março, às 4 da tarde, né? Todos os jogos estavam programados. E a federação mudou para sábado. Então, Palmeiras joga no sábado, às 18 horas, na Arena Barueri. Teve essa alteração. A explicação da federação foi um ajuste de tabela. Mas a gente sabe que pode ter sido também por conta de problemas com violência, né? Já que Água Santa e Corinthians jogam em Diadema, então muito provavelmente foi feito para evitar conflitos, confrontos, encontros, enfim. Então, Palmeiras e Botafogo vai ser no sábado, tá? Às 18 horas na Arena Barueri. O Palmeiras já está classificado, obviamente, mas busca aí a sua primeira colocação geral do estadual para conseguir decidir as suas partidas em casa, né, ao lado do torcedor. Vamos ver se a partida semifinal já com o Allianz Parque, né, que ainda está em manutenção, ainda passa por manutenção. Então vamos ver o que vai ser feito aí. O que é certo é que o jogo de sábado vai ser na Arena Barueri, tá bom? Os ingressos, inclusive, já estão sendo vendidos. O torcedor pode comprar já os seus bilhetes para assistir Palmeiras e Botafogo. Uma dica, né? Para quem tem criança pequena que gostaria de levar pela primeira vez, é um jogo interessante, porque, enfim, praticamente não vai ter torcida adversária, o Palmeiras já está classificado. Tudo tranquilo, levar a criança para esse jogo é bem, bem recomendado, sem perigo algum, tá bom? Vamos lá para o segundo assunto, hein? O segundo assunto, que é um assunto importante também. A questão da multa, né, que a Federação Paulista aplicou no São Paulo por conta de não ter cedido a sala de imprensa para o Abel Ferreira. Eu vou falar aqui o valor da multa e vocês vão dar risada. A federação aplicou uma multa de R$5.000 para o São Paulo por conta de não ter cedido a sala de imprensa para o técnico Abel Ferreira. R$5.000. Ou seja, é uma multa ridícula, é uma multa que não aplica nenhum tipo de punição, nenhum tipo de aprendizado, né? Então, o clube que não quiser ceder a sala de imprensa não cede e paga só R$5.000, que para um clube de futebol é dinheiro de pinga, e o São Paulo vai pagar R$5.000, está tudo certo, não aconteceu mais nada, enfim. O que é um absurdo, né? O que é uma falta de respeito com o futebol até, não, nem tanto com o Palmeiras, mas com o futebol, né? Um absurdo, mas vamos ver. Vamos ver a reciprocidade do Palmeiras, que não deveria liberar também a sala para o Thiago Carpini se for uma semifinal no Allianz Parque, né? Se for uma suposta semifinal entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, o Palmeiras não deveria liberar a sala para o Thiago Carpini, pagar R$5.000 e assim vai levando. Claro que algumas atitudes do São Paulo incitaram a violência, né? Como colocar a provocação no telão, como o vice-presidente, o diretor de futebol xingar o Abel Ferreira de português de merda, enfim, esse tipo de coisa que incita a violência, né? Traz a violência à tona, enfim, as torcidas ficam inflamadas, não tinha necessidade nenhuma de fazer esse tipo de coisa, muito menos pressionar a arbitragem nos vestiários. Porque o São Paulo hoje, ele não está classificado ainda e pode ser que fique fora da próxima fase. Então, claro, dá a entender que essa pressão, né, vai surtir efeito aí no final de semana, quando o São Paulo for jogar, né? Então, se eu não me engano, é Ituano e São Paulo, enfim, entendeu? Pressiona a arbitragem, aí a arbitragem já vai entrar pressionada no jogo, né? E aí o Carlos Belmonte lá, que é esse diretor de São Paulo, falou que o Abel Ferreira apita o jogo. Cara, quantas vezes o Abel Ferreira foi expulso o ano passado, né? Quantas vezes já foi advertido no ano de 2024? Então, não sei, o Abel Ferreira assume o risco. Claro, ele reclama com a arbitragem, até de forma frequente, com razão, né? O Murilo levou um soco na cabeça, né? Teve o pênalti no começo do jogo no Flaco Lopes também, que a imprensa praticamente não citou, não tocou muito no assunto, não passou muito o lance. Então, assim, fica uma situação de lá para cá, né? Então, eles falam uma coisa, a gente tem outras coisas também para falar. Muitos erros de arbitragem, né? Mas o pênalti do Murilo foi indiscutível. Foi o que tirou um pouco o nosso coleguinha lá do sério, que inclusive xingou o Abel Ferreira, que não tinha nada a ver com a história, né? Pelo vídeo aí que inclusive está circulando no Globo Esporte, nada a ver, né? O Abel Ferreira nem presente estava ali, o cara simplesmente xinga o Abel Ferreira de português de merda. Então, enfim, a gente é difícil compreender, né? Mas fica aí o alerta, né, para os outros clubes que não quiserem ceder a sala de imprensa, basta pagar R$5.000, que é um dinheiro de pinga, praticamente para um clube de futebol, que está tudo certo, né? O que é ridículo, a Federação Paulista tinha que se impor, de acordo com o regulamento da Federação Paulista, por preconceito de um dirigente contra alguém envolvido no jogo, que no caso é o Abel Ferreira, o São Paulo pode ser punido entre, se eu não me engano, R$40 e R$400.000 e também ficar fora das competições da Federação Paulista por tempo indeterminado. Mas a gente sabe que não vai acontecer, né? A Federação Paulista não vai tomar essa atitude e assim caminha a humanidade, né? Vamos seguir, enfim, põe para frente, beleza, o Campeonato Paulista também já está chegando no fim. Vai ser desse jeito, colocar panos bem quentinhos ali para não deixar arruinar a imagem da federação também com um rival. O que é triste, complicado e injusto, né? Chega a beirar a injustiça, mas fica a nossa crítica aí. E o último assunto aí para a gente encerrar essa live rapidinha, que o intuito dessa live é justamente ser rápida pela manhã para trazer as principais informações para vocês ficarem bem informados aí. O zagueiro Luan renovou o contrato até o final de 2025. Na realidade, tá circulando que o Palmeiras renovou o contrato com o Luan, mas existia uma cláusula contratual de auto-renovação se ele permanecesse no Palmeiras. Como todo mundo sabe, ele recebeu algumas propostas, principalmente do futebol brasileiro e também do Krasnodar, que é um clube, se eu não me engano, da Rússia, não sei. Ele recebeu uma proposta, uma oferta mesmo, né? E até ficou um pouco balançado, mas decidiu continuar no Palmeiras. E aí teve essa cláusula de autorrenovação, onde o Luan continua até final de 2025. Vou dar a minha opinião, tá? O Luan é um cara que é um bom zagueiro, claro que teve momentos de má sorte, né? Não vamos nem citar os jogos aí, porque até me dá tristeza, mas teve momentos de má sorte, só que o Luan, na sua verticalidade ali, é um cara que tem um passe muito bom. Né, um cara que, além de defender bem, é um cara que também consegue sair jogando de uma forma mais específica, buscando ali o atacante ou meio campista. Então foram vários passes aí ao longo do tempo que o Luan ajudou muito o Palmeiras a marcar gols. Então é uma renovação ok, né, tranquila, esperamos que ele siga, né? Sabemos que teremos a janela do meio do ano e a do final do ano, que com certeza virão propostas, principalmente para Rafael Veiga, para Luan, né? Mas o Luan continua como zagueiro do Palmeiras. E aí o Palmeiras tem Murilo, Gustavo Gomes, Luan e Naves, né? Teria que ter mais um zagueiro, na minha visão, mais um zagueiro, pelo menos mais um zagueiro canhoto, né? Um jogador que pudesse substituir bem ali o Gustavo Gomes, que pudesse ter a capacidade também de finalização de cabeça, um cara bom de cabeceio, igual o Murilo é, né? O Murilo é um cara bom de finalização de cabeça, e um zagueiro canhoto que consiga sair jogando com qualidade, né? No mercado a gente tem alguns jogadores aí, a gente fez até uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa, né, particularmente, mas são jogadores que não custam menos de 20 milhões de euros, né? Então, se a gente colocar na conta aí, o Palmeiras não vai gastar esse valor em um jogador defensivo, em um zagueiro, tá certo? Então, vamos seguir com o que a gente tem, que é o Naves, Murilo, Luan, Gustavo Gomes, seguir aí na temporada, torcer para o Gomes voltar logo, principalmente voltar para as quartas de final, o que também eu acho que é um pouco improvável, porque nem em transição física ele entrou ainda. Né? Nem em transição física entrou, então vai demorar um pouquinho ainda, né, para ele voltar ao time titular do Palmeiras. Então vamos aguardar a recuperação completa do nosso paraguaio e seja o que Deus quiser aí nessas quartas de final, que provavelmente será Palmeiras e Ponte Preta. Eu aposto aí em Palmeiras e Ponte Preta, claro que o Água Santa ainda tem a sua possibilidade, mas eu aposto em Palmeiras e Ponte Preta pelo que está na classificação e pelo que eu vi as duas equipes jogarem, né? Ponte Preta está jogando um futebol um pouco melhor que é o que o Água Santa e tem com um compromisso mais tranquilo também para jogar aí na última rodada. Então vamos aguardar a finalização da primeira fase e torcer aí por umas quartas de final tranquila e que o Palmeiras consiga passar, avançar para a semifinal. Enfim, e também a gente sabe que existe uma boa possibilidade, se o São Paulo fizer o seu papel e o Palmeiras também, das duas equipes se encontrarem nas semifinais do Campeonato Paulista. E aí, meus amigos, teremos um confronto de luxo aí, né? Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, jogo único, eliminatório e mando do Palmeiras. Então, é isso. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela participação de todos, tá? De novo, acessem o nosso site aí, palmeirasonline.com. Notícias 24 horas, pessoal super qualificado, trazendo a melhor informação para vocês, sem custo, só entrar lá, ler, tá disponível, tá bom? Siga o arroba palmeirasonline nas redes sociais, Facebook, X, enfim, Instagram. Instagram a gente chegou a 302 mil seguidores, então sempre tem notícias interessantes por lá e imagens dos nossos bastidores aqui, né? E inscreva-se também no nosso canal do YouTube e ative o sininho para receber as melhores informações aí sobre o maior campeão do Brasil, sobre o Palmeiras, que se Deus quiser vai buscar o Tricampeonato Paulista, tá bom? Um grande abraço, valeu e avante Palestra!